então, vamos do coisa. Eu quero entender como que... Eu quero saber como assim medo de praia.
Não é... Calma. Não é medo de da praia em si. Tipo assim, eu não sou muito... Eu moro no Rio de Janeiro e eu falo, nossa, você deve ir muito na praia. Não, cara, e acho que já tem uns 3, 4 anos que eu não vou na praia.
Nossa.
Sem brincadeira. Mas não é porque eu tenho medo da praia em si. É que eu não gosto das vestimentas, entendeu? Que usam na praia. E eu tenho um pouquinho de fobia da questão do mar. Então, não é medo de praia, de praia, de praia. Eu só não gosto das vestimentas, que pra mim são muito inadequadas, entendeu? Mas eu também não vou tomar banho de blusa.
Isso. É que bom que você já tá respondendo as perguntas por mim.
É, mas é tipo, eu não vou tomar banho de blusa, nem de calça ou de short.
Então, pra você, o ideal seria as pessoas usarem na praia aquelas roupas de mergulho, que só deixa, tipo, as mãos, a cabeça e os pés.
Não, tipo assim, as pessoas querem...
Tomar sol de burca.
No meu caso, seria ideal, entendeu? As outras pessoas, de boa, pode dizer o que quiser, mas no meu caso, se eu puder usar aquelas proteção e deixar só o olho pra fora, igual o pessoal da Índia faz, então, eu tô de boa. Não curto.
Não, mas eu entendo a sua fobia do mar, porque eu tenho meio que um medinho, assim, do mar ainda, porque, sei lá, eu tenho muito medo de tubarão, por mais que,
então...
assim, seja... estatisticamente impossível, difícil, assim, eu entrar em contato com, eu ainda tenho medo, e tem uns negócios que é muito, muito esquisitão, às vezes nem é perigoso, que nem aquelas bolachas do mar, você já viu?
Bolacha do mar?
É literalmente uma bolacha, se eu não me engano, ele é uma espécie de estrela do mar, só que ela é um círculo, assim, ela é literalmente uma bolacha.
Pra mim seria biscoito. Não,
é bolacha do mar o nome, olha aí.
Eu vou brigar
aí,
com você, Victor.
Pode pesquisar que
eu
tá
vou
lá, bolacha do mar.
Biscoito.
Tá escrito lá, bolacha do mar. E biscoito. É um negócio que é, ele é muito esquisito, assim, não é que seja bizarro, mas é, eu não sei como que eu iria traduzir esse termo, mas é unsettling. É quase como se fosse um bizarro, só que é um, é algo mais meio de... puxado pra nojo do que pra medo, sabe?
Uhum, então, eu tenho medo de que, tipo assim, não é literalmente do mar, da água, mas do que pode ter. Porque, pô, já vi cada caso bizarro com gente que foi tomar banho e aconteceu tal coisa, eu fico pensando, porra, se acontecesse com essa pessoa, imagina comigo. Que, tipo assim, acho que a vida me trola. Eu dou a sorte com... Eu só compro comida boa, mas aí a vida fala assim, não... Você compra comida boa, você sempre paga o dinheiro certinho ali, pra uma comida boa não foi ruim. A gente vai te trollar em alguma coisa, tem que ser desastrada, as coisas ruins tem que acontecer com você. Não dá pra ter tudo que você quer. Então, assim, comigo, com certeza aconteceria alguma coisa dessa. Então, não, eu tenho medo que pode ter no mar, então prefiro ir, não. De boa.
É exatamente isso, não é o medo do mar, é do que tem no mar, né?
Exatamente, e também porque eu não gosto das vestimentas, eu já disse, a não ser que eu vá que nem uma indiana toda coberta, aí tá de boa, aí eu vou.
Achei, ó, uma bolacha do mar é esse troço aí.
Caraca!
É um negócio que eu acho meio esquisito, porque ele tem muito cara daqueles negócios que é bonitinho, mas só na fachada, uh-huh, assim. Que quer te atrair pra te arrancar até a sua alma. Pra mim é um negócio desse, então
É tipo alguns tipos de pincha, que tem pincha que é fofo, tirando alguns. Aí, tipo, vai fazer uma cara fofinha pra você, você vai se achegando e aquilo dali pode te matar, um bicho daquele.
Exatamente. É um liga e desliga, né? Ele só tem o... Só tem um modo inerte ou cheio de ódio. Não tem outra coisa.
Não é?
E aí lá, tipo, tudo agudo demais. Fica horrível.
Eu não gosto de pincha. Eu estaria aqui na pessoa horrível se eu falasse que eu não gosto de pincha. Mas porque um já tenta me morder no meio da rua. Então eu não gosto. Eu não gosto.
Minha nossa. Mas sei lá. A gente até tem uma... É meio que pincher aqui em casa, porque ela é maior do que um pincher seria, só que é menor do que outro tipo de cachorro, ela ainda é meio indefinido, mas é de raça, não é vira-lata, então a gente não sabe o que ela é.
Eu deveria dizer, eu lamento pra você, ou o quê? Meus pêsames, não sei.
O pincher, ele é um meme vivo, é isso que ele é. Ele é tudo e um pouco de nada e meio esquisito.
Pra mim, você só tinha aquele gato com o nome estranho que você me falou uma vez.
Ah, o Ivaí.
É.
Não. Eu tenho nesse momento um hamster, dois gatos e
a cadela. Você tinha me falado do hamster também. Uhum. Eu acho que eu nunca teria coragem de ter, porque eu teria nervosinho de pegar. Ai, vai que eu mato sem querer. O bichinho pequeno, sei lá, depende. Ou eu pensaria que é, sei lá, um rato de verdade, eu não sei.
É só não exagerar, né? Não se virar muito forte, né? Então, e eu tava falando de memes, justamente porque eu queria emendar um assunto que eu achei muito, muito engraçadinho sobre as Olimpiadas. Aliás, que eu não sei porque que não tem uma competição de stand-up que se chama Olimpiadas. Eu não sei, estão perdendo uma oportunidade de ouro aí.
Ouro,
e sabe aquele meme lá do... Hã?
Ouro, chitintum, que o Brasil não vai ter. Tururu. Mas já teve.
Não, sabe aquele meme lá do é proibido, mas se quiser pode?
Aham.
Então, esse meme está acontecendo nas Olimpíadas. Porque tem uma delegação, não sei como que chama exatamente, lá que é uma que tá uma sigla, que é ROC, R-O-C. Que aí é, como é que era? É Comitê Olímpico Russo. E por que que eles estão se chamando de Comitê Olímpico Russo em vez de Rússia? Porque a Rússia está banida das Olimpíadas por conta de um caso de doping.
Ah, eu vi isso.
E tá participando. Então é literalmente, você tá banida, você não pode participar, mas se quiser pode.
Tipo,
então,
você
isso
não,
que tá
não pode colocar o hino do seu país, não pode erguer sua bandeira, mas o cara em si pode ir lá participar. Isso não faz sentido nenhum.
Exatamente, não faz o menor sentido. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, pé pirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Mas tem muita coisa que não vai fazer sentido e que talvez faça sentido no Drops maravilhoso de hoje, onde estamos eu, Victor, e nossa querida Rebeca.
Eu tô achando muito milagre isso. Você tá gravando o segundo. Eu ia falar Drops, mas não é Drops, é CL.
É,
tá?
Verdade.
Você gravando o segundo Drops seguido comigo, Jesus voltou e eu não vi? O que aconteceu?
Então, calhou de ter um tempo disponível. Apesar de estar difícil ultimamente, porque eu tô estudando pras coisas e tal, então eu tô tomando muito tempo.
Não reclama.
Mas
não reclama.
Milagres acontecem. Inclusive, este milagre aqui que vai acontecer, que é a nossa primeira notícia, e diz que a Amazon lança a entrega de um dia útil em 50 cidades do Brasil. A resposta da Amazon vem em um momento em que o Mercado Livre e a Magazine Luiza investem para aumentar a velocidade de entrega e ganhar clientes no país. Eu acho isso sensacioníssimo, maravilhoso, porque quanto mais rápido chegar as coisas, melhor, né? A gente já passou daquela época de fazer o pedido e ficar naquela ansiedade maldita.
Esperando
de
quase um mês.
Duas, três semanas. Exatamente, duas, três semanas, um mês aí, e fica naquela agonia. Quanto que vai chegar?
Uhum.
E aí fica toda hora dando F5 no site.
Não é? Rastrear o pedido, deixa eu ver, calma aí. Não saiu, acho que coisa. Tipo assim, eu já achei legal. Mas assim, toda vez que eu comprei na Amazon, não demorou muitas coisas, pelo menos por lá, não.
Uhum.
Eu compro muito livro por lá, e, tipo, demora dois, três dias. Agora, tipo, sei lá, um dia, caralho.
Pô, teve um que eu comprei que, assim, vez e outra eu acabo fazendo essa leve cagada de tipo, ah, nossa, eu achei um livro muito legal, vou comprar. E eu descobri que é o quarto livro de uma sequência de 20. E aí eu acabei comprando um lá que era o segundo livro,
uhum,
que eu comprei na livraria mesmo. E eu pensei, ah, pô, vou comprar aqui o primeiro na internet mesmo, já que estamos aqui, que eu não vou começar a ler do segundo, né? Mas enfim, aí eu comprei lá, fui na Amazon mesmo. Eu ainda tava um pouco ressabiado, porque eu nunca tinha usado a Amazon, não sabia se ia demorar demais, não sei o quê. E no dia seguinte já chegou, então pra mim já aconteceu isso daí da entrega de um dia útil, eu achei, nossa, maravilhoso.
Na questão de entrega, a Amazon, pelo menos pra mim, é muito mais rápido que o Mercado Livre. Tipo, eu comprei uma parada e demorou uma semana pra chegar. Eu comprei um livro na Amazon, demorou dois dias, então pra mim é mais rápido. E isso de um dia, então, melhor ainda. Assim eu não tenho que ficar passando estresse, nem ansiedade, ficar comendo unha, chega mais rápido e é melhor ainda.
Aham. Uhum. E aqui as cidades, ó, tem os estados que foram agraciados com essa entrega de um dia útil aí são São Paulo, o Distrito Federal, Brasília, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E em São Paulo tem cidade para caramba, tem a capital, Campinas, Ribeirão Preto, Santo André, Mogi das Cruzes, que é aqui do ladinho, São Caetano do Sul, cadê que mais que tem? Tem Cotia, tem Santos, Taboão da Serra, Sorocaba, Guarulhos, que também é aqui pertinho, Osasco. E ali em Minas Gerais a gente tem Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luísa e algumas outras. E Pernambuco e Rio Grande do Sul a gente só tem Recife e Porto Alegre, respectivamente. Mas acho que conforme for dando uma otimizada aí nas coisas e tal, e for ganhando mais clientes, como é o objetivo aí da Amazon, vai acabar pegando o Brasil inteiro logo logo. Acho que considerando que hoje em dia é tudo mais rápido, tudo se desenvolve mais rápido, acho que em questão aí de uns 2-3 anos, acho que já deve atingir o Brasil inteiro aí essa maravilha.
Não, não fui agraciado com esse presente de Deus por enquanto. E me fala, como que é ser o preferido de Deus?
eu não sei, porque eu ainda não vi se tem a minha cidade aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rápida e... Não tem. É engraçado isso. Tem todas as cidades em volta, mas não tem a minha cidade.
Não,
sensacional.
Então, eu retiro o que disse. Deus odeia você. Não odeia, não.
Mas falando em Deus, olha só, eu sou perfeito pra fazer essas conexões aqui. Falando em Deus, mais precisamente o Deus do Trovão, fotos de bastidores mostram ali o visual do novo vilão do Christian Bale em Thor 4, né, o Thor Love and Thunder. E mostra o visual do vilão Gore, o carniceiro dos deuses. E o Christian Bale aí não para de trabalhar nunca, né? Traidor de merda. Saiu da DC e foi pra Marvel ali.
Se é na favela, essas coisas de X9, traidor assim, ia morrer pela boca, viu? Arrancar cabelo, ficar sem língua.
Eita, nós. Mas você é carioca, você fala com propriedade, pô.
Qual é o preconceito, tá? O parque de diversão de Paulista e a Cracolândia, viu?
De paulistano, não, que eu não frequento essas coisas, não.
Não sei, não tô aí pra saber, mas que você frequenta as escondidas. Não sei.
Não, aqui não posso, não devo e não quero, então tô safe aqui.
Sei.
E bem, é basicamente, o quê? Umas, duas, quatro, cinco imagens, mas assim, meio na encolha, eu acho que por ainda não estar finalizado e tal, todas as... refilmagens, eles estão ainda mantendo algum segredinho ali as coisas, mas parece que vai ficar bem da hora. Tem aqui a comparação ali com o visual dos quadrinhos e realmente não é um vilão assim que exige demais assim pra ficar parecido com o que ele é no original. Acho que vai ficar um trabalho bem feito, apesar de eu não me interessar tanto assim por Thor desde o primeiro filme, porque é bem mais ou menos assim, o filme do Thor no MCU em geral. Uma galera gostou lá do Ragnarok, mas assim, é um filme que ele tem o seu grau de diversão, mas não é o tipo de filme que eu assistiria mais do que uma vez na vida. Então, pra mim, tá ok.
Cara, sei lá, acho que talvez eu apanharia se eu falasse que, ai, nossa, nunca me interessei pelo Thor. Eu acho que tem gente que me incharia na rua. Mas assim, nunca me interessei mesmo pelo Thor, assim, acho que pra mim é um dos personagens, apesar de ter sua importância, é mais irrelevante, porque, pai, eu tô cagando, entendeu? Não ligo pro Thor, basicamente. Então...
Assim, eu não ligo pra Marvel em geral.
Exatamente!
Salvo ali X-Men e Homem-Aranha. De resto, pô, ó, tchau.
Depois do
Capitão América. Capitão América é maneiro. A primeira graphic novel que eu comprei, inclusive, foi do Capitão América. E, nossa, é muito boa.
Depois do último filme, eu não lembro. Qual foi o último? Foi Ultimato? Acho que foi Ultimato.
O último filme do MCU ou o último filme do Thor?
Não, o último filme da Marvel. Geral.
Eita, da Marvel em geral, se eu não me engano, foi da Viúva Negra.
Não, tirando essa bosta aí que ninguém gostou, eu acho. Acho que foi Ultimato, eu não sei se foi Ultimato ou se foi Guerra Infinita. Eu não sei qual foi.
Não, aí nesse caso seria Ultimato. Ultimato é depois de Guerra Infinita.
Eu só assisti aí, tipo, a última coisa da Marvel foi aí, pra, tipo, depois deixar de lado. Nunca mais me interessei por nada. Sério, eu ainda só assisti porque... Eu fui meio que forçada por pura espontânea pressão. Não foi por vontade própria, foi. Mas, assim, né, parece. Eu tava vendo as fotos, tava legalzinho e tal, mas eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém, não vou botar expectativa, eu não vou nem assistir. Então, é isso.
E o Thor, em geral, ele tem um arco bem decadente no MCU, né? Ele começa ali sendo o deus do trovão e tal, vou aqui. Fazer acontecer, as garenóis, só que aí com o tempo ele vai ficando mais bosta, e aí desiste da vida, e vai jogar Fortnite, e nossa.
Aí vira um Zeca Pagodinho, fica com barrigão de litrão, enfim.
Enfim, é o personagem que eu acho que foi um dos maiores erros, assim, da Marvel foi um... É um personagem que sempre no, nos quadrinhos ele é o fodão, realmente. Uhum. Ele dá umas encaradas aí numa galera, já pegou o Homem de Ferro pelo pescoço e mostrou quem manda. Nossa, é um personagem que é muito bom nos quadrinhos, mas que infelizmente foi essa coisa lamentável aí no cinema. Mas agora vamos mudar de cenário, vamos para o nosso território, que é a DC, olha só que maravilha. E o Neil Gaiman, ele confirma o fim das filmagens da primeira temporada de Sandman. O material passou para a etapa de pós-produção, onde eles vão colocar ali os efeitos especiais, terminar aqueles últimos retoques, colocar a trilha sonora, enfim, o trabalho pesado, assim, o trabalho bruto, digamos que já tá feito, mas ainda não tem informação nenhuma, nem de data de lançamento, nem de data de lançamento de trailer e tal. Por enquanto, é algo ali que tá meio que... ainda está nebuloso, assim, a gente só sabe que tá ali no, nos finalmente. Uhum. Mas você já... Você conhece aí alguma coisa de Sandman? Já leu ou qualquer coisa, Rebeca?
Eu não li nada, mas assim, eu fui ver um videozinho pra ver sobre o que era antes, né? O spoiler, porque, porra, vou chegar aqui no Coqueiro News e não vou saber nada. Aí eu fui dar uma olhada, eu achei super interessante. Eu fiquei muito interessada pra saber mais sobre, pra ler. Porque, de verdade, eu não sabia, eu não conhecia. Agora, uhum, eu quero ler, eu quero conhecer mais sobre Sandman. Então, que seja uma coisa boa, né, feita. Porque eu sou suspeita a falar, porque tem coisa da DC que eu gosto demais e a culpa é totalmente sua.
Porque... E que dá pra passar um pano, assim, às vezes.
É, dá pra passar um pano, dependendo da coisa. A mesma coisa que agora, né, vai estrear, acho que dia 5 já estreou, vai estrear o novo Esquadrão Suicida. Eu tô pronta com...
Ah, verdade, estreia hoje.
Aham, dia 5, tô com meus panos roxos aqui pra passar o pano, entendeu? Independente se for bom ou ruim, vou passar o pano legal. Então, assim, eu acho que vai sair coisa boa daí, eu tenho quase toda certeza. Mas se não tiver também problema, eu vou passar pano mesmo assim. Eu só quero assistir, entendeu? Eu quero que seja uma coisa boa, uma coisa legal. E eu tô pronta aqui pra assistir e vai passar meus panos, haha, porque eu sou dessas.
Não, mas assim, se você gosta desse núcleo de personagens que é um negócio mais de misticismo e coisas do tipo, é certeza que você vai pelo menos captar o seu interesse, porque é bem isso. Todos os personagens ali, os perpétuos, eles são meio que seres abstratos conceituais, né? Você tem o sonho, você tem a destruição, você tem o destino, você tem a morte. A morte que inclusive se envolveu numa polemiquinha aí no decorrer das filmagens, que eles fizeram mais uma vez a mudança étnica na personagem e aquilo, né? Já foi tão feito essas mudanças por ideologia, por panfletagem, que, assim... Quando você para pra pensar na morte, destino e tal, eles são basicamente o que eu disse, são conceitos abstratos, né? Então eles basicamente poderiam ter qualquer forma física, né? Eles não precisariam necessariamente ser negro, ser branco, ser ruivo, ser japonês, o que quer que seja. Só que já foi feito tantas vezes essa troca étnica em cima dos negros, justamente por essa panfletagem, que eu olho pra isso e eu fico com aquela cara de, sabe, pô, chatão, hein? Mas bora lá.
Sabe?
Aquele desânimozinho, a gente tá, Cláudia, senta lá, beleza.
Né, senta lá. A verdade que tá acontecendo é que, tipo assim, é uma verdade muito que eu vejo, principalmente em rede social, nessas coisas, e isso se enquadra muito no universo de super-herói. É que, tipo assim, a gente tá na... já tinha falado disso, né? A gente tá no momento da lacração, então vamos pegar, vamos lacrar, vamos fazer um falso moralismo aqui, ou fazer uma falsa...
Sim.
Como eu poderia dizer, uma falsa representação, porque você tirar de um pra colocar outro, você não tá representando, você só tá tirando o lugar que poderia ser de um pra colocar outro, mas porque o assunto tá no momento, porque não, a gente tem que falar sobre isso. Então, pra mim, isso é uma falta de representação, isso é uma falsa, como eu poderia dizer, uma falsa manifestação, é isso. Tipo, como as pessoas estão tão vidradas nisso pelas coisas que vieram acontecendo, elas querem a todo vapor, a todo custo, colocar isso no meio dos filmes, do universo de herói, pra ganhar ibope com isso, entendeu? Pra ganhar uma certa fama.
Exatamente.
Ela não é, né? Nossa, morreu um negro, né? Então vamos falar sobre racismo, vamos colocar bastante sobre racismo na série. Nossa, aconteceu isso, né? Então,
exatamente.
Sabe, pra ficar militando, porque tá o assunto do momento, então... Eu quero colocar isso pra botar mais lenha na fogueira, pra ser comentado, pra ter visualização, mas na verdade tudo aquilo é falso, é por puro ibope, por pura fama, dinheiro, e porque tá sendo muito comentado. Porque
é aquele meme... Ah, desculpa, pode falar, pode falar.
Porque você não vê, tipo, sei lá, a pessoa diariamente realmente querendo ver sobre os direitos dos negros, sabe? Ou defendendo, ou algo do tipo. Mas aí, se acontecer alguma coisa, alguém morrer, a gente vai falar sobre racismo na série. A gente vai falar sobre feminismo, não sei o que, empoderamento. Então, pra mim, isso é tão falso, sabe? Então,
isso,
eu não,
porque ponto, não é espontâneo,
que,
né?
Exatamente. Há um ponto que eu não consigo, às vezes, nem ver. No caso do cunhadão lá, do soldado e do cunhado, eu achei que foi legal, porque realmente uma reflexão que ele passou é verdade. Tipo, eles não querem ver um capitão no poder, sabe?
Um capitão América negro
no,
né,
poder, exatamente.
Uhum. Então, exatamente, porque ali cabia isso, né?
Exatamente, e é o que realmente acontece, principalmente fora do país. Muitas pessoas não querem ver pessoas negras no poder. Então, isso sim, se encaixava, se enquadrava. Agora, você querer botar moralismo em tudo. Vou começar a militar errado, vou falar sobre feminismo, vou falar sobre isso e aquilo. Poxa, não é errado, mas só porque o assunto tá em alta, você vai dar importância nisso agora pra crescer e ganhar ibope em cima, e depois dane-se, né? Tipo, tanto faz. É uma falsa ilusão, uma falsa importância pra esse assunto, então às vezes eu não consigo nem ver, não me desce, sabe? Não me desce.
Uhum. É aquele meme lá do seu Siriguejo, do Bob Esponja, né, que o repórter pergunta pra ele, o que te motivou a fazer isso tudo? Ele simplesmente responde, dinheiro.
Dinheiro, exatamente.
Exatamente
é
isso.
É triste, mas é verdade.
É exatamente isso, mas eu espero que, assim, o grande problema quando fazem essas mudanças é que eles cagam pra qualidade, é que eles não se importam em fazer, inclusive isso acaba sendo uma representatividade errada, porque eles trocam a etnia, ok, só que em vez de fazer um personagem tão bom quanto o original, ou até melhor, e em qualidade mesmo de desenvolvimento, de narrativa, de ter um universo ali ao redor dele que funciona e faz ele ser alguém importante, não meramente pela cor ou pela sexualidade, o que é que seja, ele simplesmente deixa de qualquer jeito, só porque é negro, então vai funcionar. Então, só porque é mulher vai funcionar, só porque é gay vai funcionar. E não é assim
não
que funciona. A gente quer personagens bons e dane-se esses detalhes menores. A gente só quer que seja algo que funcione, algo que seja divertido, algo que seja interessante, algo que agregue. Então eu espero que seja algo que agregue essa série, porque ela é uma, né, como eu falei, por ser algo mais voltado assim pro misticismo e tal, conceitos abstratos, ele abre espaço pra uns momentos de reflexão filosófica, sabe?
Sim.
Então eu acho que pode ser algo que funcione muito bem, mas eu tenho algumas ressalvas por conta de séries como aquela Deuses Americanos, que é basicamente nessa mesma pegada, só que pro público de TV, que inclusive é uma das preocupações que eles falam nessa matéria, que talvez o público de televisão não esteja preparado para esse tipo de série, com esse tipo de temas e esse estilo de personagem, até o próprio conteúdo da narrativa. Então eu acho que talvez ele possa acabar caindo no mesmo limbo ali onde foi parar Deuses Americanos, que se não me engano foi até cancelado, não tem muito tempo. E é uma preocupação, mas eu espero que dê certo, porque é DC. Eu quero que tudo da DC dê certo, faça e aconteça, seja a coisa mais maravilhosa do universo, independente de quaisquer detalhes. Então, eu desejo sorte demais aí pra Sandman, e espero que, como eu disse, seja uma série que agregue e que consiga atrair aí o público.
Eu tô com muito isso na cabeça, não importa o que seja, é da DC, tomara que dê certo. Então, assim, tomara que dê certo.
Exato.
Eu não tenho o que dizer. Ah, vai lançar, sei lá, alguma coisa com cavalo voador. Que legal, é da DC? Tomara que dê certo. Entendeu? Eu tô nesse nível.
O pior é que tem cavalo voador. O nome do personagem é Cavaleiro Andante, e ele está na série da Stargirl, olha só.
Não, me dá ideia não, pelo amor de Deus, que aí eu vou querer dormir tarde só pra ficar vendo isso.
Não, mas você já assistiu Stargirl?
Já.
Ah, então você tá ligada já. Só ainda não apareceu o cavalo, mas o Shining Knight lá, ele já apareceu. E Bem, agora nós vamos sair um pouco aqui dos quadrinhos, as séries, as coisas, vamos partir para animes e games, pois a Xbox e a Crunchyroll anunciaram uma parceria onde o Game Pass ele fica de graça para os usuários premium do Crunchyroll, e eu acho isso um negócio bem maneiro. É assim, a Xbox se entranhando por todos os caminhos possíveis para conseguir clientes, né? Mas pelo menos é para um serviço que é excelente, né? Que é a Game Pass, né? Com um precinho ali ínfimo, você tem acesso a centenas de jogos ali a todo momento, toda hora que você quiser. O que é perfeito, ainda mais nessa época em que jogo tá aquele preço. Que é aquela, não é nem uma facada, é uma machadada no seu pescoço, porque tem jogo aí saindo a quase 500 conto, às vezes até passando disso.
Eu nem pagaria.
Ninguém em sã consciência pagaria, né? E aí eu acho muito bom que a Game Pass esteja crescendo assim, e é aí bom pros otaku também, pra entrar aí no serviço, porque eu acho que é via de regra, todo otaku é gamer e todo gamer é otaku. Eu acho que tem raras exceções assim, mas eu acho que quando gosta de um, tende a gostar do outro, até porque existem games de animes, né? Uhum. Pô, quem nunca jogou aí um jogo de Dragon Ball, um jogo de Naruto, ou de Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco, da Saga de Hades, do Play 2, que maravilha, sensacional aquele jogo. E é isso, eu acho que... É a Xbox aí fazendo os seus tentáculos se esticarem pra todos os cantos. Olha aí, até fazer uma conexão com os rentão, mas quem falou isso? Enfim.
Eu acho que, tipo assim, se eles souberem aproveitar bem essa parceria, ambos vão sair super bem nisso, porque muita gente assina a Game Pass, muita gente tem a Crunchyroll. Eu, por exemplo, não vivo sem a Crunchyroll, então, assim... Acho que é uma coisa que vai dar muito certo se souberem aproveitar, se o valor também não for super abusivo, essas coisas assim, vai dar muito certo. Os dois vão sair bem, reconhecido, vão lucrar bastante com isso, porque eles não estão fazendo só porque são boazinhos ou quer agradar os otaku ou otami, porque quer lucrar, obviamente. Então, se souberem aproveitar, vão conseguir lucrar pra caramba, vão conseguir abranger mais um público, então... Cara, faça uma coisa boa, pelo amor de Deus. Não seja um preço abusivo, por favor.
E eles ganham dinheiro e a gente ganha animes e games quase que de graça, assim. Se você for ver o conteúdo, a quantidade de jogo de anime que tem na Crunchyroll e na Game Pass, é absurdo. Então é o capitalismo do bem, né? Tá sendo ali usado pra todo mundo sair feliz. Eles ficam com a grana e a gente fica aqui com as nossas otaquices, as nossas gamersices. E muito provavelmente o Mari e o Robson, que estão fazendo aquele... estão dividindo o preço aí de um premium da Crunchyroll, tem aí a oportunidade deles pegarem também o Game Pass, se já não tiverem, porque eles estão com tudo, Nintendo Switch, as porra toda, mas certeza que eles vão acabar entrando nesse barquinho verde da Xbox.
Não é? Vamos se converter, você vai ver. Vai acontecer.
Se já não estiverem convertidos, né? E ainda aqui falando sobre os games, o Nintendo Switch, ele vende até o momento 89 milhões de unidades e ultrapassa o Play 3 e o Xbox 360. E a Nintendo esperava vender mais 25 milhões de unidades do console, superando o Wii até 2022. Ou seja, já passou ali a duas gerações anteriores, né? Quer dizer, duas gerações atrás, né, passou o Play 3 e Xbox 360, mas agora começa o páreo duro, né, que aí chega no Nintendo Wii, aí chega lá Play 2 e Play 1. Eu acho que muito difícil, o Super Nintendo, eu acho que muito dificilmente vai conseguir passar esses consoles classicaços aí mais antigos, mas eu acho que vai ficar pelo menos ali empatado. Talvez passe o Wii, eu não tenho certeza, porque o Wii ele é um console que... Foi da época que a Nintendo percebeu que ela já não tava mais meio que no páreo de ser o console principal, né? Como acabou ficando ali do Xbox 360, o Play 3, o Play 2 e o Xbox original. Aí eles decidiram ficar ali nessa época do Play 2 aí sendo o console secundário. Tanto que, se eu não me engano, ele era até bem mais barato do que os outros dois. Então, você tinha ali um dinheiro sobrando, você ia lá, comprava um Nintendo Wii e corria pro abraço. Então, vendeu pra caramba e tinha alguns jogos que vinham junto. Então, nossa, eu acho que vai ser complicadaço pro Switch passar dessa linha aí. Talvez passe, talvez não sei, mas acho que passar tipo Play 2 e Play 1, eu acho que não vai. O que você acha aí, Rebecca?
Ah, eu acho acho muito difícil. Tipo, eu tive o Play 1, eu tive a honra de ter um. Pena que não durou por muito tempo, né? Fazer o quê? Essa vida é difícil. Mas, assim, pelo menos Play 1, eu acho que eu não passo a nota, porque o jogo é épico, entendeu? O videogame era épico. Eu quis ter um Nintendo Switch, eu até pensei, só que aí eu olhei o preço, eu falei, ah, quer saber, nem vale tudo isso, então, assim, eu já pensei, mas eu pensei em ter vários videogames, assim, mas pra quando chegar na certa idade falar, olha só, eu colecionei, eu tenho o Play 1, eu tenho o Wii, eu tenho o Switch, o PS5, eu queria ter mais pra colecionar, não pra jogar, aí chegar que visita a criança na minha casa, se eu tiver um filho, eu falar, tá vendo? Não pode tocar, você não vai jogar, é tudo meu, entendeu? Que eu quero fazer isso. Mas eu queria ter pra guardar. Eu tenho um amigo que ele tem, tipo, dos jogos mais antigos. Tinha até um Game Boy, dos mais antigos a esse. E tá tudo guardado, ele não joga. E tá lá, bonitinho, todos os videogames. Mas eu acho que ultrapassar ele não ultrapassa, apesar que parece ser um videogame muito bom. Parece ser. Nem tudo que parece é, já vou deixar bem claro, porque, como diz meu professor de ensino religioso, nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, parece ser bom, parece ser bom.
Faz total sentido, considerando que a Nintendo fez o Nintendo Wii U, né?
Não, então... é?
Aí você fez lá, pô, Nintendo, bicho, vamos lá comprar Nintendão, brabo, não sei o que, aí foi aquela porcaria, mas...
Pois é, nem tudo que
então, eu até então... abri o ranking aqui e talvez passe o Play 1, hein?
Não,
eu,
não
eu,
vai
eu...
passar não, Deus
eu
não
acho
vai
que
deixar.
Tem, eu, assim, eu acho que tem, porque, ó, nesse momento o Nintendo Switch tá aqui em sétimo lugar, com esses, essas 89 milhões de unidades aí vendidas, e aí em sexto, né, do sexto pro primeiro, ele tem o Wii, com 101 milhões, 101,63. O PlayStation original, o Play 1, com 102 milhões. O Play 4, 116 milhões. O Game Boy e o Game Boy Color, 118 milhões. O Nintendo DS, 154 milhões. E em primeiraço, o Play 2, com 155 milhões de unidades vendidas. Então,
caraca.
Eu acho que dá pra... Eu acho que, assim... Eu acho que a vida útil do Switch ainda vai render, né? O lançamento aqui dele foi em 2017, eu acho que ele ainda deve durar bastante aí. É um console que eu acho que ele atrai já pelo visual, porque eu acho ele um console muito bonito. E fazer o quê, né? Nintendo,
você
né? Nintendo
que...
tem aí sempre os seus fags que vão lá comprar de todo jeito. E eu acho que justamente por ainda ter essa alma da Nintendo de ser o console secundário, muitas vezes, eu acho que vai acabar... É, vendendo bastante ainda. Não acho que ele vai passar ali da marca do Play 4.
Sim.
Não acho que passa da quarta posição, mas talvez ele possa bater ali a marca dos 100 milhões. Eu não sei.
Você acha que
vai depender
mesmo
muito de quanto durar ainda o Nintendo Switch, mas se for continuar vendendo tanto assim em tão pouco tempo relativamente, eu acho que deve conseguir chegar ali no top 5, pelo menos.
Você acha que mesmo com o PS5 agora, muita gente querendo comprar, muita gente até comprando, você acha que ele consegue passar?
Tipo, não sei.
Você
porque
acha
acho que
ele vai continuar brilhando? Até porque, tipo assim, eu tava vendo que tinha alguma coisa sobre o PS5, né, que tinha batido alguma coisa, de muita gente assinando pra comprar, alguma coisa assim. Eu vi no Twitter, mas eu não lembro porque ela é radiação pura e eu não lembro. Então. só que alguma coisa falando sobre o PS5 que tava vendendo muito, muita gente tava assinando pra reserva, essas coisas assim. Então você acha que ele vai continuar brilhando? Com esse jogo que, tipo, tá vindo, todo mundo
acho que
tá
vai.
Doido pra comprar?
Eu acho que vai.
Até por causa do valor, né?
Não, porque se você for ver agora, assim, tá certo que tem uma vantagem de tempo aí, né? Tanto o PlayStation como o Xbox Series X e S foram lançados em 2020 e o Nintendo Switch lançado em 2017. Então tem aí um tempinho aí que deu pra ir vendendo a Nintendo Switch, beleza. Mas no presente momento, o Play 5 vendeu ele só 10 milhões de unidades e o Series X e S venderam só 3 milhões e meio de unidades. Então, eu acho que dada essa larga vantagem aí que ainda tem, eu não creio que os dois consoles da geração atual vão conseguir competir aí em número de vendas com o Nintendo Switch, pelo menos não tão cedo. Eu acho que sim, no fim das contas, quando a gente estiver se encaminhando ali para um Play 6 e tal, eles... talvez consiga chegar ali mais ou menos na 20ª posição, talvez, porque ali na posição 20 a gente tem o GameCube, depois 21 tem o Wii U, Tem depois Game Gear, PlayStation Vita, e acima do Play 5 ali na posição 24 tem o Master System. Então eu acho que vão conseguir passar disso, mas eu não creio que eles vão chegar assim tão, pelo menos tão rapidamente, né, numa marca tão grande assim de vendas. Talvez eles acabem até ficando um pouco abaixo da geração anterior, até porque o Play 4 tá ali na quarta posição dos consoles mais vendidos da história, né? Ele tá ali com 116 milhões, então não tenho certeza se eles vão conseguir chegar nesse patamar. E eu tô achando interessante aqui que dos consoles mais vendidos da história ali no top 10, só tem o Xbox 360 da Microsoft, o resto é só Nintendo e Sony. Olha só que coisa.
Não é? Ai, cara, eu sei lá, fico Eu fico meio sei lá, entendeu? Em relação a isso. Talvez eu tenha um PS5? Sim, depois que eu me envolver com um sugar daddy, depois eu ver ele acidentalmente cair da escada, pegar o dinheiro dele e comprar. Aí talvez eu tenha. Mas assim...
No presente momento, realmente, só dá pra você comprar um Play 5 se você tiver dinheiro advindo de atos ilícitos.
Exatamente. Porque eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista... eu acho que os games aqui, pelo menos no Brasil, eles são muito caros. Você tem interesse em comprar, você quer se envolver mais com a coisa, só que os preços são muito absurdos. Aí você vai no Canadá, é tipo coisa de outro mundo, entendeu? Uhum. Não é esse preço abusivo que é aqui. Então, assim, eu acho que isso até complica um pouco. Mas eu acho que se não fosse esse preço abusivo, eu acho que... O PS5 apagaria um pouquinho assim o brilho do Nintendo Switch, porque acho que é um videogame que todo mundo quer. Até eu queria, mas só pra ter guardado, não pra jogar, porque pra mim não é prestar pra jogar. Não que tô falando que é ruim, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu tô falando, nossa, chamou o videogame de ruim. Não, é porque eu só quero deixar guardado. Eu que vou continuar no computador e pra mim tá ótimo, entendeu? É isso. Sei lá, acho que por conta do preço, talvez. Ele ainda continue brilhando, até porque há uma diferença de preço assim do Nintendo pro PS, então acho que ele vai continuar brilhando, mas também porque tá muito um pouco abaixo e o PS tá muito, muito alto, o preço tá muito abusivo. Mas também quando chegar o momento do PS5 de brilhar, assim, não tem pra ninguém.
E essa diferença de preço ela é absurda, assim. O Nintendo Switch ele tá saindo ali na faixa de mais ou menos uns 2.300, o que é um preço assim relativamente cara de console, assim, desde que eu me entendo por gente, sempre vi console novo, assim, relativamente novo, né, já é de 2017 Switch, mas enfim, em geral, sempre vi console sendo vendido aí mais ou menos por essa faixa de preço ali nos R$2.000, e o Play 5 tá a R$5.100, mais ou menos, então, nossa, tá um absurdo. E o Series X, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida, minha nossa... O Series X está por R$6.400 e o Series S está por R$2.500. Então eu acho que por parte do Series S ainda deve rolar ali uns bons números para a Microsoft, né? Já que ele está num preço ali que é competitivo com o Nintendo Switch. Mas a Sony eu acho que nesse momento ela está completamente fora do páreo principal, porque minha nossa, né? Tá absurdo o preço, só se eles dessem um jeito ali de baratear como a Microsoft fez, fazendo o Series X, que é o mais caro mesmo, o preço de Play 5, até um pouquinho mais, e o Series S, que é mais basiquinho e tal, é menos facada. Então eu acho que se a Sony não der um jeito ali de baratear o preço do próprio console, ou sei lá, de repente fazer uma versão Slim, ou uma versão menos potente e tal, eu não acho que eles vão conseguir vender tão bem dessa vez. Acho que, assim como foi com o Play 3, que tá atrás na contagem ali do ranking do Play 4, eles podem acabar ficando na saudade também. Talvez a Microsoft possa acabar levando em cima deles, mas acho que a vencedora dessa geração, no fim das contas, vai ser a Nintendo, porque já tá muito larga a vantagem, tem mais de 70 milhões a mais de venda ali do que os outros dois. Então acho que nesse momento a Nintendo venceu essa geração.
Tipo, se for pra pensar, realmente vai vencer. Até por questão do preço. Você tava falando, né, da questão deles baratearem. Ou o brasileiro ir lá e piratear.
Nossa, pior.
Não fazem isso. Não, Mas tá, pior que acontece, não aconteceu com você de ir comprar um videogame, tava toda animada e chega lá, é tipo, uma coisa nada a ver, só copiando o nome, mas era pirata, não tinha nada a ver.
Pá, saque, fazer tipo um, como se fosse um Polystation, um negócio assim.
É, entendeu? Eles vão baratear, o brasileiro vai piratear.
Era muito engraçado essa época, era muito bom. Porque de qualquer jeito, apesar de ser engraçado, você de um jeito ou de outro, você tinha um acesso mais fácil, assim, aos consoles, né? Mas acho que hoje em dia, pela indústria de games ser um negócio mais profissional, digamos assim, do que antigamente, não que antigamente não fosse, né? Na época lá do Nintendo... Nintendo 64, Super Nintendo e tal, mas hoje em dia é um negócio mais corporativo, digamos assim, né? Você tem as empresas ali muito mais juntadas ali com a Sony, com a Microsoft e tal, e elas detêm ali um poder de produção que é absurdo, né? Basicamente ficou para os desenvolvedores menores, autônomos, até hoje em dia, os jogos indie mais pixeladinho, menos ambiciosos, assim, tal. Claro que tem os que são grandes obras, assim, mas se você for contar a quantidade de jogo indie que existe, é poucas vezes que acaba lançando ali, de repente, um Hollow Knight da vida, um Stardew Valley, ou, sei lá, um... Moonlighter, que é bom também, então não é tão popular quanto esses dois, mas é um bom jogo indie. Mas assim, fazer jogos no nível de potência assim, de um Play 5, de um Series X, eu acho que o pessoal mais... O pessoal do varejo não tem tanto poder assim de produção. E mesmo que tenha, a mão de obra também seria um negócio muito complicado e que ia acabar demorando... demais, mas enfim, a nossa próxima notícia aí, vamos continuar falando sobre Sony, e na verdade é um rumor, onde a Sony ela pode anunciar um novo Metal Gear Solid e Silent Hill muito em breve. E de acordo com uma fonte próxima à Sony, novos jogos sobre Metal Gear Solid e Silent Hill serão anunciados muito em breve, e Hideo Kojima está envolvido, olha o cogênio, gênio pra alguns, maluco pra outros, né, tem gente que até agora não entende o que ele estava fazendo ali no Death Stranding, inclusive tem uma arte que fizeram que é muito engraçado, que eles trocaram o título lá, Death Stranding, por O Kojima Tá Maluco 2. Eu achei sensacional. E, de acordo com a fonte, o teaser trailer de Abandoned Real-Time Experience, que é meio que um nome provisório pro projeto aí que recebeu esse nome, é tudo que os fãs querem que seja e muito mais. Ou seja, muito provavelmente, esse Abandoned vai seguir ali na mesma linha do que foi o PT, uns anos atrás, né? Que foi aquela demo lá que fizeram pro Play 3, se eu não me engano, acho que foi pro Play 3, e que era, no fim das contas, de fato, um novo Silent Hill, só que acabou dando ruim, e inclusive quem ainda tem o download desse jogo no Play 3 até deixa mais caro de vender esse Play 3, porque é uma raridade, né, então quem tinha na época e deletou não tem mais como baixar, e aparentemente esse Abandoned, ele vai seguir nessa mesma linha. Né, de ser ali um projeto com outro nome pra dar uma enganadinha, tentar dibrar os fãs, mas no final vai ser isso mesmo. Inclusive, a Konami alimentou o fogo do público quando eles curtiram e fixaram um comentário que afirmava Abandoned era Silent Hill. Então eles já lançaram lá, por enquanto tá aí nessa grande teoria da conspiração, né, se vai ser de fato um novo Silent Hill, mas todos os indícios apontam que talvez... E quanto ao Metal Gear Solid, deixa eu dar uma olhada aqui, porque basicamente essa notícia fala, 99% dela fala sobre Silent Hill. E bem, depois de revelar que a Sony também está trabalhando em um jogo de Metal Gear Solid, a fonte disse: apesar disso, as teorias da conspiração estão corretas, a Sony está tentando criar um jogo de Silent Hill também. A filmagem que vimos é, na verdade, do jogo Silent Hills, que foi revelado em 2014 e, posteriormente, Abandoned em 2015. A Sony está usando um de seus estúdios internos desativados, Blue Box Gaming Studios, para promover o jogo por meio de um jogo de realidade aumentada. Ou seja, é, inclusive, o mesmo de 2014. É o PT, só que com outro nome e ainda tentando dar uma enganada, assim, nos fãs, só para... alimentar o hype da galera, sabe?
É a mesma coisa você tem que dar um remédio, tipo, pro seu cachorro e você coloca ele no meio de uma comida e a cachorra vai lá, come, você consegue enganar. É basicamente isso.
Sim.
Pode falar, foi muito boa a comparação com vocês.
Não, nossa, foi perfeita, é exatamente isso. E esse trailer aí do Abandoned Real-Time Experience pode ser pré-carregado, ou seja, downloadado, da PlayStation Store exclusivamente para PlayStation 5 e será lançado em 10 de agosto, né, esse Real-Time Experience aí. Então, por enquanto, os fãzaços de Silent Hill vão ter só um gostinho do que pode vir, vão ainda não tem um jogo de fato de Silent Hill, né? Só, acho que eles vão tentar fazer um teste. Sabe o que eu acho? Eles vão tentar fazer que nem aconteceu com o Resident Evil, né? Que eles deram uma mudada brutal, assim, no sétimo jogo, né? Foi algo completamente diferente, porque tinha se montado aquela narrativa toda lá do Leon e o Wesker e outros personagens e tal. Virou uma franquia de ação, praticamente. E aí, no Resident Evil 7 eles mudaram, fizeram um negócio mais de terror mesmo, trocaram o personagem, todo o estilo de jogo mudou, virou um negócio em primeira pessoa, um survival horror de novo. Então eu acho que esse Abandoned Real-Time Experience ele pode acabar sendo exatamente isso, uma experiência, né? Um laboratório da Konami aí pra ver o que vai ser disso, né? Tentar ali algo diferente, mas sem perder a essência de Silent Hill, ainda mais porque é filhote do PT, né? Veio do PT lá, que foi de 2014, e que posteriormente foi mudado pra Abandoned em 2015, então acho que vai ser um negócio maravilhoso aí pra quem é fã e tava loucaço por um lançamento novo de Silent Hill. Uma pena que a indústria dos jogos também se esqueceu de outras franquias, né? Se esqueceu de Mega Man, se esqueceu de Castlevania. Eu queria muito um jogo novo de Castlevania que fosse decente. Mas, enfim, então, por enquanto, os únicos fãs aí felizes de franquias aparentemente deixadas de lado são os fãs de Silent Hill. Nós vamos pra... Aliás, você tem alguma consideração sobre essa notícia aí do Silent Hill? Você já jogou algum Silent Hill? Até porque eu, pelo menos, nunca fui muito com a cara de jogo de terror, então...
Não, então, eu gosto de jogo de terror. Só que esse jogo, tipo, não me chamou a atenção pra eu jogar. Tipo, eu cheguei a ver vídeo de gente jogando e tal... Só que eu pensei bem e falei, não tá com cara de que eu vou gostar. Então, não joguei, mas eu pesquisei, já vi sobre. E a única coisa que eu tenho a dizer é o remédio no meio da salsicha que você dá pro cachorro. É só isso. Só isso, nada mais.
É exatamente isso que o Abendo é. Pra ter certeza de que vão gostar do sabor antes de fazer a comida inteira. Né? É basicamente isso. Notícia dobrada do finalzinho dos programas, e temos aqui para recordar o gamer japonês que manteve o seu Super Famicom, o Super Nintendo ligado por 20 anos, e eu que ficava preocupado de deixar ligado ali por umas 5 horas que o console esquentava e já ia desligar ali feito louco. Só que muitas vezes eu não tava nem aí, eu só queria jogar, mas minha mãe falava, vai ficar quente, vai estourar o console, não, deixa eu jogar aqui. Mas o cara, ele ousou, ele foi ali e deixou por 20 anos direto ligado, ou seja, eu tinha 5 anos quando esse console foi ligado pra nunca mais. E bem, quem já foi viciado em algum game certamente já deixou seu console ligado por horas ou até dias durante longas jornadas de gameplay. Até aí, coisas normais na vida de um gamer. No entanto, o jogador japonês foi um pouco mais longe. Ele foi capaz de manter seu Super Famicom, o Super Nintendo japonês, funcionando por cerca de 20 anos ou até mais se o videogame ainda estiver vivo. E o curioso episódio, na verdade, foi revelado em meados de 2015, quando o portal de notícias japonês Sora News 24 relatou o caso a partir de um tweet do jogador. Não se sabe até que ponto a história é verídica, até porque a única prova é uma foto e a narrativa do player, mas o fato é que o ocorrido tornou-se uma verdadeira lenda entre a comunidade gamer. E basicamente, o jogador ele teria deixado seu Super Famicom ligado por 2 décadas com o jogo Umihara Kawase, que eu não conheço, nunca ouvi falar, não sei nem quem é esse jogo, por medo de perder o seu progresso no game. É compreensível, tem um bom dia. E a justificativa é de que se a energia fosse cortada, haveria grandes chances de os dados salvos do título simplesmente desaparecerem. Assim, não vou dizer que não é um bom motivo pra ele manter ligado, porque depende, se for um RPG, Aí eu entendo completamente, porque imagina, RPG, você sabe como é que é, aquele jogo comprido, e muita história, e desenvolve seu personagem, e cria ele, escolhe os status, acha uns itens da hora, às vezes itens que você tem poucas chances de encontrar, e aí você não quer perder, e de repente você desliga, vai no outro dia e, sei lá, corrompeu o save ou alguma coisa do tipo. Aí não tem alma que se segure no corpo depois de ver um negócio desse. Imagina só, você tem ali suas mais de 50, 60, até mais. Imagina se todo o progresso do Robson e Skyrim simplesmente desaparece.
Imagina, ia surtar, certeza. O velho ia parar no hospital, a parada cardíaca. Na hora. Cara, eu acho que todo mundo já teve, né, esse medo de, tipo, caraca, né? Nossa, cheguei até aqui, imagina se eu perder. Isso já aconteceu comigo num jogo. Eu não me recordo qual jogo era, mas, poxa, eu tinha feito um progresso lindo. Tinha feito muita coisa, aí no dia seguinte, quando eu fui jogar, voltou do início, eu falei, nunca mais jogo essa porra. Só de raiva. Então, cara, sei lá. O cara passou anos de luz à frente de todo mundo, olha que maravilha. Caraca, eu deveria ter pensado isso.
Nossa.
Deveria.
Não, mas realmente dava uma dó você ter passado ali um monte de fase difícil, conseguir coisa pra cacete, muito item, não sei o que, e aí de repente, pá, acabou tudo. Tipo os jogos do Crash, no Play 1. Nossa, o Crash 3 Warped, eu lembro que, assim, teve uma época que eu e meu primo, a gente tava jogando demais, ali revezando, o clássico morreu, passou. E aí a gente foi até o final do jogo, a gente achou uma sala com umas fases secretas, que eu nem me lembro como que a gente liberou isso, enfrentou um monte de boss de novo e passou por um monte de coisa, até que um dia, simplesmente, do nada, depois de sabe-se lá quantas horas, porque eu não me lembro se nessa época os consoles eles computavam as horas jogadas ali nos saves, mas o fato é que, de repente, corrompeu o save. Eita, beleza. Eu só sei que, desde então, eu nunca mais me aproximei desse jogo do Crash, porque eu ainda sinto essa dor. Mas eu gosto muito, inclusive eu quero jogar o remake lá dos jogos do Crash, que já lançaram há um bom tempo. Inclusive lançaram um Crash 4 tem um tempinho atrás aí. E é uma das minhas franquias favoritas do Play 1, eu quero jogar de novo. E um fato interessante nessa notícia é que reacende ali um debate sobre a vida útil dos consoles, né? Que já tem um tempo que o console meio que dá uns probleminha aqui e ali, e aí já era, né? Acabou.
Uhum.
Tipo, as clássicas três luzinhas lá do Xbox 360. Que aí dava aquelas três red lights, e aí acabou o console, joga fora, compra outro, porque não tem salvação. E aí você tem esse Super Nintendo aí rodando de boaça ali, fortão, há 20 anos ininterruptos, aí você olha pros consoles de hoje e você fala, mas vocês são... Vocês estão fracos, bicho. Tá
não
faltando
é.
Comer um feijão, tomar um whey, ficar mais forte aí, pô.
Eu acho que os consoles de antigamente ainda eram tipo, muito mais resistentes do que hoje em dia. Poxa, a gente tem muita coisa ao nosso favor. Tipo, porra, tecnologia não era igual antigamente.
Uhum.
Então, assim, eu acho que é a mesma coisa que eu tava falando. Acho que era com minha mãe, sei lá, com alguém sobre televisão. As televisões antigamente, caraca, durava muito mais. Agora, hoje em dia.
Sim.
Dura muito pouco, então assim, e fora que a gente tem muita coisa ao nosso favor, então, sei lá, tá.
Nossa, e no caso de televisão,
mesmo.
Oi?
Tá precisando comer feijão mesmo, crescer, ficar fortinho, porque
exatamente,
tá
difícil. Pô. E no caso de televisão, hoje em dia, pô, qualquer batidinha que dá na tela já fica uma mancha ali, queima LED, essas
minha mãe teve
tudo.
Uma TV por 15 anos, sei lá, alguma coisa assim, essa eu sei que... Quando eu nasci, a televisão já tava lá e ela foi estragar. Foi ano passado, sei lá.
Nossa,
não sei.
Cara, guerreira, hein?
Aham, e eu tô com 17 anos. A televisão durou pra caraca, porque eu não era nascida, ela já tava aqui, entendeu? Já tava aqui. Então, assim, cara, guerreira, entendeu? E durava muito mais.
Aqui tiveram duas TVs que foram muito impressionantes, que assim, a primeira, ela durou muito tempo, assim, ela era desse caso aí, ela já existia antes de eu nascer, e ela foi quebrar de vez, sei lá, eu devia ter mais ou menos uns 15 anos, uma coisa assim, que ela tava num estado que de repente a tela ficava preta com um risco branco no meio, assim, aí continuava o som da TV, mas ela ficava sem imagem. E aí a solução nesse momento era o quê? Violência, né? Violência resolve tudo.
É a mesma uma coisa aí... com rádio, né? Tipo, você tava ouvindo rádio, a rádio começava a falhar, a violência começa a bater no rádio, funciona, merda!
Exatamente, você dá ali uns soquinhos, mas eu dava marteladas com a mão, assim, de tão forte que eu bati, porque tinha umas horas que eu ficava putaço, pô, eu tava assistindo de repente, sei lá, algum anime que tava passando ali à tarde, um empolgadão, Pokémon, maneiríssimo, as primeiras temporadas. Assistindo lá, foda pra caralho, nossa, as lutas e não sei o que, de repente, pá, tela preta, caraca, risco branco no meio, aí eu ia putaço pra, em direção à TV, tipo a cena do Dio e do Jotaro, um em direção ao outro, era eu e a TV, ai, e aí eu descia a mão da TV, e de repente, às vezes precisava de mais do que um soco, mas ela, via de regra, ela acabava voltando depois do primeiro socão.
Claro, e a segunda, intimidou a bichinha, né, oxi.
Exatamente, pô, tem que mostrar quem manda ali. E a segunda TV foi um caso muito maravilhoso, porque nós tivemos muito contato, principalmente ela com a minha cabeça, porque assim, criança, meu sabe Deus, como é que é, né? Criança adora, vou subir nas coisas, que não sei o quê. Nossa, eu quando eu tinha ali os meus, sei lá, 4, 5 anos, eu gostava de me balançar nas cortinas como se eu fosse Tarzan.
Eu subi na laje de casa, não me pergunte como, eu só sei que a minha tia e minha mãe me contam isso até hoje, que eu tava na pontinha da laje, em cima da casa, e elas desesperadas, com medo de eu cair, né?
Nossa, eu acabei dando uma dessas aí também, quando eu era mais novo. Porque era muito alto, cara. Uhum. Era tipo uma altura assim que, em medida de prédio, seria o segundo andar. E eu consegui subir ali indo por uma subidinha que... Como que eu vou explicar isso? Era uma parte da parede, assim, rente à parede, que, sei lá, devia ter menos de 30 centímetros de largura. E como eu sempre fui uma criança muito esquelética... Então aquilo ali era largura suficiente pra eu ir caminhando até lá em cima. Uhum. E claro, minha madrinha, ela ficou maluca da cabeça. Desce daí, moleque, não sei o quê.
Acho que daí que veio o medo de altura, viu? Certeza.
Provavelmente. Olha só, não parei pra pensar isso. Provavelmente veio daí. Mas então, o caso da TV, é que nem eu falei, eu gostava de pendurar nas coisas e tal. E aí, certo dia, eu não lembro o que eu ia fazer, mas... Eu acho que nesse caso era por um bom motivo. Se eu não me engano, eu ia conectar os cabinhos lá. Sabe aqueles cabinhos vermelho, branco e amarelo?
Uhum.
Que geralmente tinha nos consoles antigos, aí eu ia conectar na TV por conta do conector dela ficar na parte de cima, e eu era muito baixinho na época, não tinha nem como. E aí eu fui pisando e fui escalando o rack até eu chegar na TV, e eu fui segurando a TV, e aí eu fui sentindo a gravidade. Eu fui lentamente indo pra trás com a TV vindo comigo, e eu consegui escapar por muito pouco de, tipo, levar o peso inteiro em cima de mim. Mas felizmente, a quina da TV caiu na minha cabeça, mas foi com tudo. A minha cabeça tava inteira com um galo maravilhoso, só que curiosamente a TV quebrou naquele canto.
Desculpa tá rindo, cara, porque tipo assim, você era criança, então é errado rir de uma criança se ferrando. É inevitável.
Não, pode rir à vontade. Hoje em dia é engraçado mesmo, mas na época, se for contar a quantidade de coisas que me aconteceu, eu sou indestrutível. Que eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, sabe aquela janela que abre pra cima?
Uhum.
Que é pesada pra cacete?
Sei.
Então, caiu no meu pé certo dia.
Caraca.
Imagina, aquilo vindo do alto, a toda velocidade, eu acabei quebrando...
Como que você tá vivo hoje em dia?
Dedando... Então, sou imortal ou indestrutível, ou os dois.
Eu sou assim hoje em dia. Eu tava falando com uma amiga, sei lá, a minha vida é um verdadeiro jogo de vorazes, eu luto pra sobreviver diariamente, porque se eu não morro quase caindo de escada, é quase atropelada, enfim, minha vida é um verdadeiro jogo de vorazes, e eu luto pra sobreviver.
Estamos aqui num clima de indestructibilidade, afinal de contas, até esse console aí maravilhoso sobrevivendo 20 anos ininterruptos. E esse é aquele momento que você adora, né, Rebeca? Diga aí, aonde
aqui, tá?
As pessoas... Olha, tá preparado agora, prepara, é isso que o Batman ensina, prepara.
Isso
que eu ia
falar,
diga aí,
chupa, tô preparada hoje,
Diga aí para os ouvintes onde eles podem encontrar o Coqueiro Cast.
Então, meus queridos, vamos lá. Vocês podem nos encontrar na Twitch, porque agora qualquer um tem Twitch. E só tá dando Robson com o Arzano, tenho certeza. Que é twitch.tv/coqueirocast. Você pode nos ouvir nas principais plataformas. Nas principais plataformas de streaming, que é o Spotify, o Deezer, a Amazon Music. É tudo primeiro que é, você pode nos encontrar lá, tá? Você pode se tornar um nosso apoiador no ancho.fm/coqueirocast. Interaja conosco no e-mail do coqueirocast@gmail.com, Facebook que é coqueirocast, Instagram, @coqueirocast, Twitter também, que é @coqueirocast, entendeu? Então você pesquisa lá, dá pra você falar com a gente, interagir, ser um apoiador, e é isso.
É isso. Maravilhoso, e é com essas informações adicionais que nós vamos deixando vocês, meus queridos ouvintes do programa de hoje.
Quase uma hora.
Exatamente, porque a gente rende, aqui gente é funcionário rende. Do mês raiz.
Exatamente.
E a gente vai continuar zoando aí com o pessoal. Com o pessoal.
Olha só, eu...
Com o pessoal, Edgar.
E eu me arrisco a dizer que não tem duplo melhor do que a gente, tá? Então, assim, eu tô botando a cara a tapa e você tem que colocar também. Não tem duplo melhor que a gente. Não tem duplo melhor que a gente.
Muito justo. Então, muito justo. Inclusive, em Star Wars, os Lord Sith, eles são sempre impares. Olha só
então,
que beleza.
Não tem duplo melhor, vou pegar minha placa de funcionário do mês e é isso. Valeu, falou.
E é desse clima de alta belicosidade que nós vamos deixando vocês aí, nossos queridos ouvintes. Falou, até o próximo programa.
Até logo.
No more kick out not a dancer the mother not real the illest eat the dark show go yeah that it count on your soul gotta gotta go at that how to come the call I've done it how to call them so them all must down shim up stay on and on Tokyo hell got a paradise so that catch to the mother not I gotta fight you must out of your one I could care the kid who I can name that a butch come sad at the mom not gotta get into me hand can't shake the man me to me name it last action lady so geek on the line give me that skate to hand is for real, that's how you make me feel, gotta beat this, don't be in love, pick up with the time, got my understand, nobody can hold me down, I won't keep an outfight in my life, cause my life is living.